jovempan.com.br.
Agora 9 horas.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan e o tempo.
O fim de semana segue bastante firme e aproveitável, com predomínio de sol no centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil e também no interior do Nordeste e faixa sul da região norte. As poucas áreas de instabilidade se concentram entre Roraima, Amapá, norte do Amazonas e do Pará, litoral do Nordeste, principalmente em áreas do Recôncavo Baiano, Natal e Fortaleza, e volta a chover novamente na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai por conta do avanço de uma nova frente fria, que traz trovoadas e rajadas de vento. No estado de São Paulo, tanto o sábado como o domingo seguem com tempo bastante firme e aproveitável. Os ventos sopram do quadrante norte e vão ganhando intensidade durante o fim de semana. E na capital paulista, a temperatura da tarde chega aos 25 graus. É somente na próxima semana que uma frente fria volta a trazer chuva, vento e declínio das temperaturas. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
9 horas, 1 minuto.
Repita.
9:01. 21% das prisões de PMs paulistas em 2017 são motivadas por homicídio. A última vítima foi o carroceiro Ricardo Teixeira Santos, de 39 anos, morto por um agente em Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo.
O policial militar que deu os tiros e outros envolvidos na ação foram retirados das ruas e colocados em serviços administrativos.
Nos primeiros 5 meses do ano, 95 PMs de São Paulo foram presos, acusados de cometer uma série de crimes. Bancos começam a implementar novo sistema para coibir fraudes como a dos boletos falsos.
Anualmente, a Federação Brasileira do Setor identifica 400 milhões de golpes aplicados nesta modalidade de pagamento.
Normalmente, o fraudador costuma trocar o código de barras e a numeração dos documentos emitidos e prejudica empresas e contribuintes.
O novo sistema só vai aceitar a transação se o boleto for registrado pelo banco com o nome e CNPJ do contemplado, o valor e a data do pagamento.
O governo federal se divide em duas frentes: traçar estratégias para derrubar a denúncia de Rodrigo Janot e acomodar os partidos fiéis na votação na CCJ.
Os principais interessados em barganhas fazem parte do Bloco do Centro, que fechou questão com Michel Temer contra as acusações de corrupção passiva.
A reivindicação dos caciques do PRB, PP, PSD e PR é de mais espaço na administração pública.
As legendas não se conformam, por exemplo, com os 4 ministérios concedidos à PSDB e já estão de olhos em pastas como a das cidades.
Tribunal Supremo da Venezuela quer submeter representantes do Poder Judiciário ao detector de mentiras.
A lista de alvos inclui a procuradora-geral do país, Luiza Ortega, o defensor público e o controlador-geral.
As autoridades em Caracas explicam que a prova do polígrafo deverá ser aplicada no começo da semana que vem pela polícia científica.
Já o líder da oposição na Venezuela, Leopoldo Lopes, telefonou para Michel Temer, agradeceu o apoio recebido e pediu o envio de alimentos e remédios.
Força-tarefa da Lava Jato detecta 4 contas secretas vinculadas a um dos principais operadores do senador Renan Calheiros.
A descoberta foi possibilitada por um acordo fechado com o governo do Panamá.
Informações preliminares descartam a remessa de dinheiro sujo para as instituições financeiras.
Outra constatação é de que as contas não declaradas não estão em território panamenho.
Ministério Público Federal acusa diretor da Rio Ônibus de antecipar informações privilegiadas a empresários do setor.
Enéas da Silva Bueno estava preso temporariamente e agora continuará detido até o final das investigações.
Os procuradores desconfiam que o gestor tenha recebido mais de 16 milhões de reais desviado de passagens de ônibus.
A investigação se sustenta na interceptação de e-mails do empresário e no terror das mensagens analisadas pelos peritos.
O presidente da República organiza a reforma ministerial em 2 etapas para assegurar fidelidade em votação de denúncia no plenário da Câmara.
As pastas que estariam na mira de Michel Temer são as da cultura, transparência, cidades, direitos humanos e secretarias de governo.
O PMDBista tem deixado claro nos últimos dias que não vai retaliar os que se mantiverem fiéis ao governo federal.
Um primeiro ato deve ser o de negociar com o chamado Centrão para preencher as cadeiras da Cultura e Transparência, atualmente vagas.
Longe dos holofotes, deputado Vicente Cândido inclui proposta polêmica no projeto de reforma política.
Se a intenção do parlamentar for aprovada, os candidatos não poderão ser presos nos 8 meses que antecedem o pleito.
Atualmente, o Código Eleitoral estabelece o período de proteção em 15 dias.
A medida poderia beneficiar o ex-presidente Lula e o deputado Vicente Cândido admite que a regra foi pensada para blindar os políticos investigados.
É um total absurdo isso daí. Essa ideia de que os políticos não possam ser presos até com 8 meses antes das eleições. Nós já tivemos vários problemas aqui, até no estado de São Paulo, com relação a prefeitos que foram presos logo depois de tomarem posse. Você cria uma situação de fragilidade institucional, fragilidade política, com um candidato sujeito a esse tipo de ação, de ser preso, e o que se espera é que haja julgamento em segunda instância contra o presidente, ex-presidente Lula até as eleições do próximo ano, exatamente para evitar esse tipo de risco. O Brasil saiu de um impeachment, nós temos agora um presidente que é acusado pela Procuradoria, e nós temos um ex-presidente condenado, e o Brasil vai seguir nesse processo de ter um candidato sujeito a ser preso depois, e aí ele teria imunidade por crimes cometidos antes de assumir o cargo, mas seria uma fragilidade política muito maior. Eu acho que já está na hora de o Brasil encarar esses desafios, levar adiante todas essas denúncias, os processos serem encaminhados e a gente ter nas eleições de 2018 a expectativa de uma mudança geral, que ninguém envolvido em denúncias possa participar.
Agora 9 e 6.
Repita.
9 e 6.
Tô de olho. Crianças atentas ao mundo que os adultos vão deixar para elas.
Numa caixinha de Tetra Pak há muito conteúdo renovável. E não me refiro ao que há dentro dela. Ao longo dos anos, as embalagens cartonadas têm se modernizado para garantir um mundo com menos lixo. De quebra, elas promovem o consumo consciente. Substituir o petróleo por etanol de cana-de-açúcar na composição das tampinhas e da embalagem demonstra um compromisso com o futuro do planeta. Quem escolhe a Tetra Pak também está preocupado com o planeta que deixará para as futuras gerações.
Tô de olho, hein?
Uma campanha da Tetra Pak pelo uso responsável dos recursos naturais.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
São Paulo começou a testar os ônibus movidos à bateria. A informação do repórter Fernando Martins.
A Prefeitura de São Paulo apresentou nesta sexta-feira o novo modelo de ônibus que passará a rodar na cidade. O veículo movido à bateria é o primeiro totalmente fabricado no Brasil e começa a circular na capital no dia 31 pela região central. O novo ônibus tem capacidade para 84 passageiros e autonomia de 300 quilômetros, mais que a média de 200 quilômetros percorridos por dia pelos coletivos da capital paulista. As baterias são de fosfato de ferro e levam entre 4 e 5 horas para serem carregadas, segundo o secretário de Transportes da cidade, Sérgio Aveleda.
Ele, além de ser alimentado pela bateria, que é carregada à noite na garagem, ele também se aproveita da frenagem para carregar a sua bateria. Tem um sistema de regeneração de energia com os freios. Então, mesmo durante o dia, durante a operação, ele gera energia para as suas baterias, diminuindo a necessidade de reabastecimento.
O chassi é da BID, empresa chinesa que instalou fábrica em Campinas há 2 anos, e a carroceria é da Caio. A montagem é feita em Botucatu, também no interior paulista. A concessionária que irá operar os coletivos será a Ambiental, mesma empresa do serviço de trolebus da capital. Segundo Sérgio Aveleda, a implantação de ônibus elétrico faz parte do plano de governo. Para o secretário, haverá transformação do transporte de ônibus na cidade com foco no ambiente e emissões de poluentes.
Vamos contribuir para que ao longo do próximo contrato as empresas operadoras de São Paulo vão reduzindo paulatinamente as emissões que provocam doenças respiratórias, provocam envelhecimento precoce e provocam efeitos no clima global bastante indesejáveis.
Uma das metas da gestão Dória é reduzir a emissão de CO2 na capital em 15%. Atualmente, a cidade tem outros 2 coletivos elétricos importados da China e que circulam em fase de testes. A frota de ônibus da capital é de 14.500 veículos. No entanto, menos de 2% é não poluente, sendo os novos 3 ônibus elétricos, 200 trolleybus e 10 veículos movidos a álcool.
9 e 10.
Repita.
9 e 10.
Desde 2014, o Brasil recebeu grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo e a Olimpíada. Só que nessa próxima semana, o país volta a sediar uma competição internacional que não acontece em campos, ginásios ou piscinas, mas sim em salas de aula. É a Olimpíada Internacional de Matemática, que será sediada no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de julho, terça e quarta-feira. Nós estamos na linha agora com o diretor-geral do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana. Oi, Marcelo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Marcelo, é realmente uma grande honra o Brasil sediar um evento como esse, a Olimpíada Internacional de Matemática. Eu queria que o senhor falasse sobre o evento que acontece no Rio de Janeiro e quais provas os competidores serão submetidos.
Bom, então, é certamente uma grande honra para a gente, é uma prova de que a comunidade internacional respeita a matemática que é feita no Brasil e também a nossa capacidade de organização. Nós estamos recebendo 111 países, incluindo o Brasil, mais de 600 alunos e, como você falou há pouco, a Olimpíada mesmo vai acontecer no dia 18 e 19. São 2 dias de prova. Em cada dia os alunos são submetidos a 3 problemas, passam 4 horas e meia pensando nesses problemas. São difíceis, tá? São assuntos que só envolvem a matemática até o ensino médio, não tem nada muito de nível universitário, mas são problemas muito difíceis e nós vamos ter aqui os 600 e poucos melhores do mundo para realizar essa prova. Aí nos dias seguintes a prova é corrigida, as notas são dadas, são discutidas e no dia 22 a gente tem a entrega das medalhas também aqui no Rio de Janeiro.
A seleção brasileira de matemática já inclusive teve seus nomes divulgados, eu vou falar aqui o nome deles, é o André Hisatsuga, que é de São Paulo, Bruno Meinhardt de Fortaleza, o Davi Sena de Recife, Jorge Alencar de Fortaleza, o João Vargas de Passatempo, Minas Gerais, Pedro Henrique de Oliveira de Campinas, no interior de São Paulo, e com os professores Creley Oliveira, de Maceió, e Frederico Girão, de Fortaleza. Como é que essa delegação foi escolhida? É com base nas Olimpíadas regionais que acontecem aqui no Brasil, né?
As regionais e as nacionais. Por exemplo, nesse momento nós já começamos a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que esse ano está aberta a todas as escolas. Entre os medalhistas da OBMEP, ao final do processo, vamos selecionar cerca de 1.200 para participar na OBM, que é a fase seguinte. E entre os medalhistas da OBM, nós vamos formar um grupo de uns 30, 40 alunos que vão fazer um treinamento ao longo do ano. E durante esse treinamento, que é a seleção, finalmente a escolha dos 6 que vão para a internacional, é feita. Então você vê que é um processo altamente competitivo, é mais difícil chegar na seleção da Olimpíada de Matemática do que na seleção brasileira de futebol.
Agora, Marcelo, como é que você vê justamente a realização dessas competições de Olimpíada, seja regional, nacional ou internacional, para fomentar o gosto pela matemática entre os estudantes brasileiros e qual que é a importância dos estudantes brasileiros gostarem de matemática?
Bom, primeiro vamos começar pelo fim. A importância é enorme. Nós temos um problema de uma população com a formação em matemática baixíssima. Isso, inclusive, afeta o acesso à cidadania da nossa população. Quem não sabe fazer contas básicas, quem não entende direito o juro, está sendo privado do direito à plena cidadania, como seria o analfabetismo, por exemplo. O analfabetismo matemático é tão ruim quanto o da língua. Depois, a matemática é um instrumento para gerar riqueza. Nós sabemos, por estudos feitos em outros países, que a matemática tem uma capacidade enorme para gerar riqueza. No caso do Brasil, a estimativa é que R$1 trilhão poderiam ser ganhos, poderiam ser produzidos, somados ao PIB, se a nossa população, os nossos jovens, tivessem tendo uma formação em matemática adequada para profissões tecnológicas. Então, a importância não está em causa. Por outro lado, as Olimpíadas têm vários objetivos. A OBMEP, com essa dimensão que ela tem de alcançar toda a população, ela é um instrumento para incentivar o gosto pela matemática e ajudar a melhorar o ensino E nós temos dados que provam que ela está fazendo exatamente isso. Nas escolas que participam ativamente na UBMEP, há uma melhora de desempenho na prova Brasil de todos os alunos, da ordem de 26 pontos, que é um ano e meio de escolaridade. Um efeito muito positivo no ensino de matemática. No nível que a gente está falando aqui, que é o nível da competição internacional, altíssimo nível, tem um outro efeito que é muito importante, que é sinalizar para os nossos jovens que nós podemos ir lá fora e, apesar das dificuldades que o país atravessa, fazer bem na competição com todo mundo. O Brasil já teve, até hoje, 9 medalhas de ouro na Olimpíada Internacional, uma delas do Arthur Ávila, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada em 95 e em 2014 ganhou a medalha Fields, prêmio Nobel da matemática. Então isso ajuda a criar modelos, a dar aos nossos jovens, às nossas crianças, exemplos de sucesso ligados à matemática, que eu considero extremamente importantes, até para melhorar a nossa vontade, a nossa autoestima, que tem toda a razão para ser alta.
E a Denise Campos de Toledo sabe muito bem que o aprendizado da matemática pode ajudar a economia brasileira, né, Denise? Fazer
uma pergunta. O Vitor está brincando comigo, que eu falava que mesmo tendo feito economia, eu tinha uma certa restrição em matemática. Desde a época da escola, cheguei a fazer reforço, ter de ter reforço. Recuperação nunca fiquei, exatamente para não ficar em recuperação. Agora, mas a gente tem um problema na base educacional do país como um todo, não, que não pega só a matemática, né? Eu acho até para desenvolver talentos nas várias áreas, haveria necessidade de uma reformulação do ensino no país de uma forma mais ampla, não?
Eu não tenho dúvida disso, que nós precisamos de reformas estruturais, é urgente o país, os problemas não esperam. O nosso sistema educacional tem carências, tem mazelas muito profundas, a formação do professor talvez seja o problema mais grave, a péssima formação que as nossas faculdades dão ao professor. Em segundo lugar, igualmente importante, a valorização do professor, valorização em termos de carreira, em termos de salário, mas também em termos de incentivos. O nosso sistema não incentiva ninguém a trabalhar bem. E um terceiro aspecto que eu estou entendendo que é importante também é o pouco acesso, a pouca cultura científica e matemática em particular que a nossa população tem. Eu encontrei recentemente um dado levantado pelo PISA, Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, que mostra que o Brasil é, de longe, o país onde os jovens e a população em geral têm menos contato com a matemática. Um dado realmente espetacular. Na outra ponta está a Coreia do Sul, onde as pessoas, naturalmente, na sua vivência, convivem com a matemática, com conceitos da matemática. O Brasil é o pior nesse aspecto. E aí você tem um descompasso entre a experiência da criança e aquilo que a escola tenta ensinar. E isso gera problemas, inclusive nas melhores escolas, porque a criança chega com pouca predisposição para a matemática. Dito isso, crianças pequenas, a gente também sabe que crianças pequenas adoram matemática. Não é, todo mundo nasce gostando de matemática, essa é a minha tese.
Bom, é a tese do Marcelo Viana.
Nós até achamos estranha essa declaração, porque é meio tradicional se dizer que tem restrições à matemática. Inclusive, quando a criança fala que está com dificuldade, os pais não estranham. É. Na maior parte dos casos, a não ser que eles tenham alguma formação em alguma área relacionada à matemática, né? Mas parece
esse
uma
é
coisa.
Problema.
Entra na escola, os pais acham que é normal a criança ter dificuldade em matemática.
Não, é porque é um círculo vicioso, que os pais já passaram por essa experiência. Eu sugiro que prestem atenção em crianças de 6, 7, 8 anos, vão ver que isso não é verdade. A criança que entra na escola gosta de matemática, a regra geral. Tá? O que acontece? A própria escola, à medida que a matemática vai ficando um pouco mais abstrata, não consegue fazer a relação daquilo que está sendo ensinado com a experiência da criança. Então, é lá pelos 10, 11 anos, na virada do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, que a matemática se torna um bicho de sete cabeças. Nos pequenininhos não é. E esse ponto que você levantou é fundamental. Os pais também já têm medo da matemática, então passam esse medo para os filhos, passam para os filhos um absurdo que é normal não entender matemática, que é normal não gostar. Não é normal, gente. Não é normal. Mas esse absurdo é passado de pais para filhos e está instalado um círculo vicioso. Prestem atenção em crianças de 7, 8 anos, vocês vão ver como eles gostam de fazer brincadeiras que envolvam matemática, que a nossa escola e a nossa família que acabam criando o bicho de sete cabeças.
Muito bem, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan com o Marcelo Viana, que é diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e aí discutindo já a Olimpíada Internacional de Matemática que acontece no Brasil nessa próxima semana. Obrigado, Marcelo, pela entrevista. Um bom dia.
Bom dia para você, é um prazer.
9:20.
Repita.
9:20.
Você não pode perder o menu especial de lagostas do Fredi. Experimente essa iguaria em 6 variações de sabor único, como lagosta à la provençal, termidor e lagosta ao molho golfe. Todas as quintas-feiras, somente no jantar. Não perca. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. 3167-0977.
Mais demissões na indústria paulista. Daniel Lian.
A indústria paulista demitiu 9,5 mil trabalhadores em junho, o que representa a queda de 0,44% na comparação com o mês anterior. No acumulado do primeiro semestre, os números foram positivos, com 10 mil novas vagas de trabalho, o melhor resultado desde 2013. Os dados são da pesquisa de nível de emprego em âmbito estadual da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Entre os 22 setores pesquisados, apenas os de couro e calçados obtiveram resultado positivo com geração de 233 vagas. O balanço foi negativo em 17 setores e 4 permaneceram estáveis. Entre os que tiveram resultados negativos, o destaque acabou ficando por conta da área de produtos alimentícios, que fechou 2,3 mil vagas. Impressão e reprodução de gravações acabou contabilizando 1.332 vagas a menos, enquanto bebidas tiveram redução de 1.302 vagas e móveis queda de 1.118 postos de trabalho.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
9:22.
Repita.
9:22.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Falar muito das redes de telejornalismo por assinatura dos Estados Unidos nunca é demais. Elas são protagonistas essenciais no jogo político. E basicamente o mais nutritivo, talvez o único alimento intelectual de Donald Trump. Como sabemos, o presidente tuita de forma patológica sobre a tietagem da Fox News e dispara a respeito do que considera a desonestidade patológica da CNN e, por extensão, o resto da mídia. Para ele, imprensa honesta é imprensa chapa branca, coisa típica de caudilho. Hoje, porta-voz e instrumento de agitação e propaganda da era Trump, a Fox News prosperou nos governos Bush, republicano, e Obama, democrata. Com a turbulência motivada por escândalos de assédio sexual no seu alto escalão, tanto corporativo como jornalístico, havia a perspectiva de que os 15 anos de hegemonia da Fox News no mundo do telejornalismo por assinatura tinham chegado ao fim. Devagar com Andor, seu público, essencialmente de homens brancos mais velhos, é fervoroso. Na lógica deste público, notícia do contra é fake news, ou pior, irrelevante. Pode ser verdade, mas e daí? O foco deve ser o inimigo e não os nossos pecados. É verdade que a Fox News navega em águas turbulentas e enfrenta uma competição mais dura das rivais CNN, que é ideologicamente centrista, e a MSNBC, como a porta-voz de Trump, assumidamente militante, mas de esquerda. A boa notícia para a Fox News é a sua capacidade para preservar a liderança de audiência no setor. A emissora terminou em primeiro lugar no segundo trimestre do ano, tanto em número total de espectadores no horário nobre, como no filão demográfico de pessoas, na faixa de 25 a 54 anos de idade. No entanto, a paisagem mudou. Graças a Trump, a audiência das três emissoras subiu de forma significativa e o crescimento mais sustentável é o da esquerdista MSNBC, porta-voz da chamada resistência ao presidente. A liderança da Fox News tem sofrido uma erosão desde a eleição em novembro e os escândalos sexuais que assolam a emissora. E no ar existe outro tipo de ameaça para a Fox News. Além da competição mais à esquerda, pipocam emissoras que desfraudam o trumpismo ainda mais com ardor, além de sites de agitação e propaganda, fake news e teorias conspiratórias como Breitbart e Infowars. Manter hegemonia imperial não é fácil. Isto é um fato. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil, 9h26.
Repita.
9h26.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, faz um balanço positivo do semestre. De Brasília, fala Levi Guimarães.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, fez um balanço do semestre na casa. A partir de terça-feira, o Congresso entra em recesso e só volta no dia 2 de agosto. Como os parlamentares conseguiram votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias no prazo certo, o período de descanso não vai ser branco, como nos últimos anos em que houve atraso nessa votação. Eunício destacou o alto número de sessões e matérias aprovadas pelos senadores.
No Senado, tivemos o semestre mais produtivo dos últimos 10 anos. Realizamos aproximadamente 100 sessões plenárias, onde aprovamos 94 matérias.
Um dos temas que o PMDBista mais destacou foi a reforma trabalhista aprovada nessa semana e já sancionada pelo presidente Michel Temer. O projeto foi aprovado pelo Senado após passar por 3 comissões e uma votação muito conturbada no plenário. Eunício Oliveira afirma que as mudanças nas leis do trabalho vão ser importantes para o momento que o país vive.
Nesse momento em que o país enfrenta enorme dificuldade na sua economia, a aprovação da reforma abre a possibilidade de criarmos mais empregos tão necessários para a população.
A reforma trabalhista vai continuar sendo tema de debates no próximo semestre. Um dos desafios do Congresso é aprovar uma medida provisória que ajusta alguns pontos, como o trabalho intermitente e o trabalho em condições insalubres de gestantes e lactantes. Ela ainda vai ser enviada pelo presidente Michel Temer. De Brasília, Levi Guimarães.
927.
Repita.
927.
E ainda de Brasília, agora vamos à participação de Arthur Scott.
A votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara foi marcada para o dia 2 de agosto. A expectativa do governo era liquidar essa história até a próxima segunda-feira. Hoje, a oposição não tem força para reunir 342 votos a favor da denúncia, mas deputados como Chico Alencar, do PSOL, acreditam que o contato dos parlamentares com a base nos estados durante o período de recesso parlamentar deva mudar o resultado da votação.
Evidente que o contato com a realidade cotidiana, de segunda a domingo, no dia a dia, que todos nós viveremos agora nessas 2 últimas semanas de julho, vai nos trazer, claro, o calor da população, o seu sentimento, o seu clamor, a sua percepção da realidade. E essa, evidentemente, é pela acolhida da denúncia e pela autorização. Esse recesso é muito ruim para o governo.
O deputado Darcísio Perondi, do PMDB, acredita que não haverá pressão sobre os deputados que irão votar contra a denúncia. O PMDBista diz que os dados da economia, que apresentam bons resultados, vão aumentar o apoio a Michel Temer.
Os deputados vão para a base, eles vão conversar com seus líderes, vão sentir do empresariado que emprega as pessoas, que o Michel deve continuar. Eles, com toda a dinheirama dos sindicatos, né, eles não estão conseguindo mobilizar nem a sua base. Que dirá que os nossos deputados vão se impressionar.
A leitura do parecer aprovado na CCJ, que recomenda a rejeição da denúncia, foi adiada devido à baixa presença de parlamentares na Câmara. Para a abertura da sessão, é preciso a presença de ao menos 51 deputados. Apenas 19 compareceram nesta sexta-feira. Uma nova tentativa será feita na próxima segunda, mas a expectativa é de que o relatório não seja lido, já que os deputados aproveitaram a votação do relatório da LDO e adiantaram o recesso, que começa oficialmente na terça-feira. Mas até o dia 2 de agosto, fatos novos podem acontecer e complicar a vida do presidente Michel Temer, como a delação premiada de Eduardo Cunha e uma nova denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Desta vez, obstrução à justiça. De Brasília, Arthur Scott.
9:30.
Repita.
9:30.
O Arthur Scott, Denise, falou justamente aí como é que o governo vai passar o recesso preocupado com a denúncia contra Temer no plenário. Apesar das vitórias dessa última semana, o governo agora ainda pode esperar por fatos novos que podem prejudicar e complicar a situação do presidente. O professor Marco Antônio Villa está na linha para falar sobre este assunto e outros assuntos até futebolísticos, né, Villa? Mas começando pelo governo Temer, como é que os deputados da base aliada vão passar esse recesso parlamentar? Viajando a gente sabe que eles vão viajar, mas e a cabeça, claro. Onde estará?
Bom dia a todos. A coisa toda que se coloca é que o governo perdeu, né? Porque aí vem a história, não, é melhor para o governo sem agosto, pode ser até em setembro, falam outros, tudo papo. O governo queria encerrar esse assunto na sexta-feira e com isso e aproveitar então para recompor a sua base e tentar se preservar enquanto for possível, mesmo passando por cima da ética, da moralidade, da Constituição, até levar o governo a 31 de dezembro do ano que vem. Porém, o governo perdeu. Ele ganhou na CCJ e ganhou de uma forma que você não mostra que é vencedor, você mostra que você está encurralado, está colocado contra a parede e tal. Porque teve não só, primeiro, de trocar vários parlamentares, né, como, em um segundo momento, liberar emendas do orçamento para emendas chamadas emendas parlamentares para deputados da base comprando voto, e depois fazer uma negociação pior ainda com os líderes partidários para entregar ministérios. Inclusive ao criminoso Valdemar Costa Neto, que em qualquer país sério estaria preso, em regime fechado, que é do PR, e querendo entregar para esse senhor dois ministérios, e ministérios com muito dinheiro. Portanto, o governo perdeu redondamente, para ganhar uma simples votação na Comissão de Constituição e Justiça, ele teve de entregar os anéis, os dedos, a mão, o braço, entregou tudo. E vai passar agora, até dia 2 de agosto, é uma situação bastante difícil, né? Porque vai haver uma pressão, de um lado, das chamadas, entre aspas, bases, de outro, nova e mais importante, as delações, né? Ou de Lúcio Funaro, ou do Eduardo Cunha, ou dos dois, e novas revelações também no caso do JBS, e também, tudo indica, mais uma denúncia, no caso, seria pela ordem de obstrução de justiça, e a posteriori, uma terceira de formação de organização criminosa. O governo termina a semana derrotado, ao contrário do que os áulicos imaginam que o governo ganhou.
Professor Villa, eu queria saber a sua opinião sobre iniciativa do deputado Vicente Cândido do PT de incluir um relatório na Comissão de Reforma Política, um artigo que, se aprovado, vai impedir a participação na eleição de 2018, vai impedir, a partir da eleição de 2018, Sim. a prisão de candidatos até 8 meses antes da eleição. A mudança, ela altera o artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão 15 dias antes da eleição, né? Já, e ela já está ganhando, né, até o apelido, né? Emenda Lula, porque a gente sabe que o Lula pode ser condenado, de repente tem outros processos, ele ainda terá de ser julgado em segunda instância pela condenação que recebeu nesta semana. Mas como é que o senhor vê essa possibilidade? Até porque nós temos outros políticos também implicados com a justiça. Ex-presidente Lula pode ser o principal favorecido, mas muita gente pode entrar no embalo.
Claro, claro, é verdade. Pode ser um verdadeiro trem da alegria, que trem, né? Mas eu acho que isso daí não passa. Primeiro foi, tudo que passa por Vicente Cândido não é bom. né? Esse senhor aqui em São Paulo, todo mundo sabe quem ele é. Para usar uma antiga expressão lá do início do século XX, é o tipo daquela flor que é bolão, não será tal. O sujeito é muito problemático, tal, né? Para dizer o mínimo, e ele sabe, se ele estiver nos ouvindo, o que é problemático que ele fez na vida dele e tal, e continua fazendo o que é pior. Então, ele, nessa reforma, que é pavorosa, essa do fundo partidário de aumentar para 3,5 bi, e, segundo outras leituras, é possível aumentar para 6 bilhões de reais os recursos entregues aos partidos criminosos para a próxima campanha eleitoral e tal. Então, no meio, ele vai enfiando tudo. E aí vem esse artigo 236 do Código Eleitoral, essa alteração. Isso não passa, né? E sempre tem os jabutis que eles acabam enfiando em qualquer proposta aí. Dificilmente isso passa, dificilmente não, isso não passa, porque a sociedade se levanta contra, né? Vai fazer um barulho danado tal. E a velha política não sabe que existem redes sociais e que a população nunca teve tanto interesse por política como agora. Então eles já continuam agindo da forma do passado e não sabem que a população hoje acompanha par e passo o trabalho do Congresso Nacional, por exemplo, no caso em tela tal. Então, o que vai acontecer é que isso é uma manobra, isso não vai passar, e muito barulho que se faz sobre o Lula é desnecessário, faz um barulho, parece aquelas ondinhas, o pessoal imagina que é aquelas ondas para pegar, para o sujeito passar de surf, aquelas de 10, 15, 20 metros de altura. Hoje a ondinha do Lula é aquela que fica à beira da praia, aquela que criança pode ficar sentadinha ali na água que não vai ter nenhum problema. Lula não representa nada, Lula acabou. Todo esse barulho é feito só para a serviço do PT, porque aí o PT fica entusiasmado. Olha, o nosso candidato é perigoso. E aí vende essa ideia para a sua militância, que é um conjunto de criminosos. Isso é bobagem. Como eu disse essa semana, só tinha medo do Lula e inflava o poder dele o PSDB, porque o PSDB nunca queria lutar. Então, para justificar que não lutava, dizia que o adversário era invencível. Lula acabou e essa emenda do Vicente Cândido vai ser um fracasso se não passa.
Agora, professor, a gente percebe que em meio a todas essas denúncias, delações, o país deve continuar nesse clima de incerteza, de insegurança institucional. A crise não passa, não é? A gente ainda tem muita coisa a ver pela frente, no dia a dia, acompanhar fato por fato, muitas coisas ainda em andamento.
Isso é aquela história que eu, algumas vezes eu já fiz referência a isso, o impeachment não encerrou a crise política, o impeachment abriu a crise política. E mais do que uma crise política, nós vivemos uma crise sistêmica, o que é muito pior. Porque a crise política, ela tem um começo, meio e fim, ela tem um corte no tempo. Uma crise sistêmica atinge a estrutura do funcionamento do Estado democrático de direito. Porque hoje você tem corrupção nos três poderes, de formas distintas, mas tem, infelizmente. E a notícia todo dia no Jornal da Manhã e tal, né? Então há uma crise sistêmica que tem reflexo direto, claro, na sociedade brasileira e evidentemente na esfera econômica, né? Enquanto não resolver essa crise mais política ainda sistêmica, tem efeito direto na recuperação econômica. Lembra uma passagem do... Isso é bom falar às 9h30, quase 9h, às 9h39 da manhã, falar em William Faulkner, para impressionar o nosso ouvinte logo pela manhã. Ele tem uma passagem lá num dos seus romances que o passado nunca passa, né? Lá sobre o sul dos Estados Unidos, tá, o Prêmio Nobel de Literatura, veio a São Paulo, inclusive no Parque Centenário, em 1954 e tal. Parece que na política brasileira se aplica diretamente, o passado nunca passa, ele está presente a todo momento. Parece que a gente não consegue virar, é como se cada página fosse assim, pesasse 2, 3 toneladas do livro e tal, e a gente não consegue virar. Então é terrível, eles continuam tendo essa visão de mundo e de fazer política que não é nossa. Por exemplo, eles encerram o semestre legislativo, né? E não estão nem aí, querem cair fora antes. Grande parte das... na sexta nem abriu a sessão da Câmara, não havia o quórum mínimo, que é desprezível em relação ao total de deputados e tal. Então é esse o retrato, quer dizer, o retrato é que a crise política e sistêmica, mais ainda, permanece e tem efeitos diretos na recuperação econômica, que acaba sendo atingida evidentemente. Então, e nada indica a curto prazo que ela vai ser solucionada, essa crise. Nada indica. O cenário ainda é de muita turbulência, mas é aquela turbulência boa, porque permite, está permitindo, nós isso é evidente, né? Uma reconfiguração do Estado brasileiro, que é um longo processo. Quer dizer, você está enfrentando a corrupção, tentando melhorar a qualidade da representação, entre outras coisas, melhorando, nós vamos melhorar os mecanismos de controle do Estado. Em suma, tem muita coisa que nós vamos fazer em curto espaço de tempo, né? Mas nada indica que a solução seja rápida. Agora, que o governo está... que o governo acabou, acabou. O governo acabou às 19 horas do dia 17 de maio desse ano, tal, quando ocorreram as revelações do escândalo JBS e tal. Naquele momento, o governo acabou. A partir dali, o governo existe. Ele luta pela sobrevivência e coloca em risco a recuperação econômica, por exemplo, com as emendas parlamentares, com a liberação do recurso dos governos estaduais falidos. Em suma, é um governo que está destruindo que ele plantou a tão curto espaço de tempo, que era melhorar a qualidade do gasto público.
Para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, Vila, os seus pitacos aí para a rodada de Campeonato Brasileiro, especialmente o jogo amanhã do estádio Nilton Santos.
Nilton Santos, grande, enciclopédia do futebol, lateral esquerdo, quarto zagueiro, histórico.
E um nome muito melhor do que o antigo do estádio Engenhão.
O antigo era do Bandido, João Avelange, Deus do céu. Não, e é legal isso de homenagear os grandes jogadores, tal, como em alguns países, só corre, né? Em Milão lá tem o Giuseppe Meazza e tal, né? Agora, o Santos vai, é o jogo sempre, vale lembrar, de portões fechados, tal, né? Por causa dos gravíssimos incidentes do Vasco, do último jogo do Vasco, Vasco e Flamengo, né? No estádio São Januário, o Santos vai ganhar. Eu pus um bolão aí, 2-1. Eu costumo me recuperar, porque os dois que estão conversando comigo estão à minha frente.
Eu ia falar exatamente isso, né? Tá meio ruim de palpite. Para o nosso ouvinte poder acompanhar, Marco Antônio Vila em 20º lugar, Vítola Regina, 13º. E eu em sexto. Certo.
A Denise está na zona da Libertadores já.
Eu fiz lá. Claro que eu sempre desenho aquele cenário dos times adversários, eu faço mais próximos o desenho pior possível do cenário e o Santos sempre ganhando. Mas o Santos vai lembrar que está em 3º lugar, né? Mas vai ser uma semana legal. Acho que o campeonato está bacana. Tá? E claro que a grande estrela do campeonato, disparadamente, é o Corinthians, que é um caso único, inclusive até em tempos recentes, se compararmos com a Europa, né, o número de pontos que tem, então curtos pão, aproveitamento de quase 90% e tal. Então vamos acompanhar, ouvindo o pessoal da PAN, os comentários. E na segunda-feira aproveitamos, pode ser que o São Paulo tenha uma nova derrota, temos de mais uma derrota do São Paulo, pode ser que o Palmeiras continue tropeçando, Vitor, e o Santos não, o Santos vai continuar em terceiro, rumo ao segundo, e por isso que se cuide, que nós vamos chegar lá, hein?
Minha nossa. Valeu, professor, obrigado pela colaboração, pela participação aqui no Jornal da Manhã, bom dia.
Bom fim de semana.
Bom dia a todos. Bom dia a vocês também.
9h42. Repita. 9h42.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Na capital do Reino Unido, o final de semana vai ser cinzento, com chuva, mas pelo menos a temperatura deve salvar o que se chama de verão por aqui, ficando na casa dos 20 graus. Atos bárbaros de violência urbana acontecem até em países desenvolvidos e relativamente seguros, como a Inglaterra. A diferença crucial é que por aqui a sociedade não está acostumada com isso e não trata incidentes de agressão como algo normal. Os britânicos andam chocados ultimamente com os ataques de jovens aqui em Londres, usando ácido para praticar toda sorte de crimes, roubos, vinganças passionais ou simplesmente xenofobia. O ato de barbárie mais recente aconteceu na quinta-feira. Foram 5 ataques em série na cidade em menos de 1h30. Os 2 adolescentes suspeitos de terem praticado os crimes já foram presos. Um tem 15 e o outro 16 anos de idade. A covardia é assustadora. Assim como em outros episódios, a dupla abordava suas vítimas em semáforos e espirrava ácido no rosto delas para levar scooters e outros pertences. Falando assim, pode parecer que esse tipo de ataque é lenda da internet ou um ato isolado, porque é muito horrível mesmo. Só que ao contrário, no ano passado apenas foram mais de 500 incidentes semelhantes aqui na Inglaterra. Neste ano, o número já passa de 400. A conclusão das autoridades britânicas é que o ácido sulfúrico se tornou a arma preferida dos adolescentes de Londres. Ele pode ser comprado facilmente nas lojas de material de construção, onde é vendido, por exemplo, para desentupir pias. Aqui na Inglaterra, as armas de fogo são proibidas, o comércio é restrito para caçadores e comprar uma pistola ilegalmente é muito caro e complicado. As penas para crimes cometidos com facas, por sua vez, também são altas e só o fato de portar uma na rua já pode render 6 meses de prisão. Agora os parlamentares do Reino Unido discutem criar novas leis para endurecer as penas para os crimes cometidos com ácido, além de restringir a venda do produto também. Infelizmente, o combate à violência urbana parece mesmo uma tarefa eterna de enxugar gelo, seja onde for. Um excelente final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Ouvintes da Jovem Pan, atenção para a colisão entre 3 carros no quilômetro 24 da rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo. Essa colisão já bloqueia a faixa da esquerda e o motorista vai perder muito tempo nessa região. Melhor evitar. A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Anchieta Imigrantes, tem lentidão a partir da Ribeira do Vale até a Alameda dos Maracatins. No sentido marginal, o trânsito é bom. O corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido Interlagos, na região central, desde o cruzamento com a Avenida do Estado até a Pinacoteca do Estado. No sentido Santana, tem trânsito intenso a partir do Anhangabaú até a Pinacoteca do Estado. Quer novas oportunidades no mercado de trabalho? Então faça pós-graduação na Unisa. São diversas opções de especializações e MBAs. Inscreva-se já em unisa.br. Unisa, você no lugar certo. Vanderlei Correia para a Jovem Pan.
É final de semana, tempo bom, muita gente vai pegar as estradas, então vamos a mais informações. A pista norte da Anchieta está bloqueada para inversão de sentido e implantação da operação de descida 7x3. No momento, subida apenas pela Imigrantes. Como nós já conferimos há pouco, é para evitar a rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, do quilômetro 28 ao 22, por causa de um acidente que já há interrupção do trânsito em uma das pistas, e dificuldades também pela rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, do quilômetro 62 ao 50, reflexo de uma colisão envolvendo o caminhão. Evite esse trecho, aliás, é um trecho ao redor lá da cidade de Atibaia, que normalmente tem muito congestionamento, tanto na ida como na volta, no domingo. As pessoas normalmente têm que buscar caminhos alternativos, porque é uma região muito complicada. Então, nas estradas, por enquanto, o trânsito só tem esses pequenos trechos aí por acidentes. No restante, trânsito normal, sem dificuldades.
8 horas 47 minutos. Repita. 8 e 47.
O Rio de Janeiro pode ter um plano de recuperação fiscal homologado em 2 semanas, de acordo com o ministro. Informação de Felipe Palma.
Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em visita ao Rio de Janeiro, afirma que o plano de recuperação fiscal do Estado pode ser formalizado em 2 semanas. No entanto, explicou que há acontecimentos que vão além do controle, citando o afastamento do governador Luiz Fernando Pezão por motivos de saúde. De acordo com o ministro, os recursos deste empréstimo, em torno de 3 a 4 bilhões de reais, deverão ser disponibilizados via bancos privados ou até mesmo através do BNDES e Banco do Brasil.
Que nas próximas semanas nós tenhamos essa apresentação desse plano e apresentado vai ser aprovado, porque nós estamos trabalhando em conjunto. E com isso o Rio de Janeiro pode equilibrar as suas contas pelos próximos 3 anos. Terminado esse período, pode ser renovado mais 3.
Durante o período de recuperação, um dos pontos mais importantes do acordo, segundo o Ministério da Fazenda, é a moratória do pagamento da dívida do Estado com a União, ou seja, a suspensão temporária.
E agora a questão da carne. O ministro Blairo Maggi vai aos Estados Unidos para tentar reverter a suspensão da compra da carne bovina aqui do Brasil. De Brasília, vamos às informações de Luciana Verdolim.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai se encontrar em Washington na segunda-feira com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. O objetivo é reverter a decisão daquele país que suspendeu a importação de carne in natura brasileira.
Depois da suspensão, nós fizemos aqui as mudanças necessárias, o retalho de carne, para dar segurança absoluta do que aquilo que saindo dos Estados Unidos ou para o mercado interno não tenha mais aquele tipo de problema. A visita dos técnicos que estão lá fazendo reuniões é para falar tecnicamente sobre esse assunto. E eu quero conversar exatamente com eles sobre isso, né? Explicar o que aconteceu no Brasil e ver se tecnicamente, porque essas liberações são técnicas, né? Ver se tecnicamente a gente consegue fazer com que o Brasil volte a fazer as exportações para o mercado americano, dando total garantia daquilo que nós estamos fazendo nas mudanças aqui agora.
O ministro embarca agora no fim de semana com a meta definida pelo Palácio do Planalto, que é garantir que as medidas adotadas pelo Brasil atendem completamente às exigências sanitárias daquele país. O problema, vale lembrar, foram reações à vacina contra a febre aftosa, que foram detectadas pela Vigilância Sanitária Norte-Americana. O ministro vai se reunir com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, e também com o Adido Agrícola Brasileira naquele país, para discutir o assunto. Vale lembrar que uma das medidas determinadas pelo governo aos frigoríficos foi que carnes in natura de cortes dianteiro, onde é aplicada a vacina, sejam exportadas apenas na forma de cubos, iscas ou tiras. Ficou determinado que não seja encaminhada a peça inteira, para que seja possível identificar possíveis problemas. Na terça-feira, o ministro também terá reunião com o Conselho Empresarial Brasil e Estados Unidos para, mais uma vez, divulgar o produto brasileiro. De Brasília, Luciana Verdolim.
Jornal da Manhã, 9 horas e 50
minutos.
Repita. 9h50. Governo não gostou das mudanças na medida que institui o novo refis e vai tentar alterar as regras que facilitam o pagamento das dívidas tributárias.
A matéria ainda depende de aprovação pelos plenários da Câmara e do Senado, mas já passou por uma comissão de deputados.
Os parlamentares ampliaram ainda mais os benefícios, como parcelamento em até 175 vezes e descontos de até 99% em juros e multas.
A medida provisória alterada no Congresso também concede vantagens a um número maior de devedores, como empresas e times de futebol.
As mudanças feitas pela Câmara desagradaram o governo, que teme perda de arrecadação.
Por outro lado, o relator da MP, o deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, comemorou a aprovação inicial.
No Brasil, nós enxergamos que a situação do contribuinte é melhor acabar com o contribuinte do que ter o contribuinte sustentado em capacidade contributiva. Essa visão de que o fim do contribuinte é a solução, que me parece equivocada.
O deputado Nilton Cardoso propôs desconto de 99% nas multas e juros para pagamento à vista de 90% para os parcelamentos em 145 vezes.
Em entrevista a Tiago Berraich, o tributarista Clóvis Panzarini disse que o relator exagerou.
Aí vem o relator e piora ainda mais esse panorama. Perdoa 99% da multa e dos juros para quem pagar à vista o saldo de 80% em janeiro do ano que vem. Ou seja, é um desânimo para aqueles que vêm pagando o imposto em dia.
O tributarista Clóvis Panzarini acrescenta que governo, estados e municípios vivem adotando programas para facilitar os débitos de impostos.
Inicialmente, o governo federal esperava arrecadar até 15 bilhões com o refis ainda neste ano, mas com as mudanças já avalia que esse valor será bem menor.
Até o ministro da Fazenda disparou críticas às mudanças na medida provisória do programa de refinanciamento das dívidas.
Henrique Meirelles afirmou que esse refis beneficia o mal pagador e incentiva as empresas a não quitarem os impostos corretamente.
É, no final das contas, esse texto aí do deputado prevê o perdão de 73% da dívida negociada por causa do abatimento aí de multa e de juros. É, isso vai contra a ideia original dessa proposta do governo, que era apenas viabilizar o parcelamento de quem não estava conseguindo pagar por dificuldades financeiras. Havia uma situação de crise, ainda há uma situação muito difícil para muitas empresas e mesmo pessoas físicas que não conseguem bancar as dívidas tributárias. E aí o governo deu essa opção, contando com uma entrada pesada de recursos que poderia ajudar, inclusive, a liberar parte do orçamento. O governo está tendo dificuldade para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de atingir um déficit de 139 bilhões de reais, vem segurando despesas dos vários ministérios e esperava que, com esse parcelamento, as empresas teriam de pagar uma uma fatia inicialmente maior até do que prevê esse projeto agora, e aí esse dinheiro seria utilizado tanto para bancar as despesas como para viabilizar o cumprimento da meta fiscal. Então, o governo ainda vai ter de recorrer contra isso para tentar evitar que esse assunto siga adiante da forma como está sendo proposto. Agora, chama atenção a insistência do deputado Nilton Cardoso Júnior em relação aos benefícios que está propondo com esse refis. Ele já fez isso na primeira etapa, aí a MP perdeu a validade e agora, de novo, ele insiste na mesma proposta.
9h54.
Repita.
9h54.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Ontem foi o dia da Bastilha, o feriado nacional francês, e o presidente do país disse que a França jamais vai se separar dos Estados Unidos. Vitor Moraes.
Donald Trump e Emmanuel Macron participaram ontem da parada militar na Avenida Champs-Élysées, em Paris, no dia da festa que marca o início da Revolução Francesa. O chefe de Estado americano foi convidado de honra na comemoração do Dia da Bastilha, que coincide com o 100º aniversário do engajamento americano na Primeira Guerra Mundial. Em homenagem ao papel dos Estados Unidos na vitória dos aliados, o desfile foi aberto por um grupo de militares americanos. No total, 3.500 militares participaram do evento. O presidente francês Emmanuel Macron disse que ele e Trump são verdadeiros amigos e jurou nunca se separar dos Estados Unidos.
Nous avons trouvé aussi des alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours.
Nós achamos nossos aliados. Eles são nossos amigos que vieram nos salvar. Eles são os Estados Unidos da América. É por isso que nada vai nos separar. A presença do presidente Donald Trump e de sua mulher é o símbolo da nossa amizade, que atravessa o tempo. Eu quero agradecê-lo e agradecer aos Estados Unidos da América por ter feito a escolha de nos ajudar há 100 anos atrás. A segurança na capital francesa foi reforçada para receber o chefe de Estado americano. Cerca de 11 mil policiais foram mobilizados para o evento desta sexta-feira na Avenida Champs-Élysées. O presidente americano voltou ontem mesmo para os Estados Unidos. Donald Trump afirmou em seu Twitter que foi uma grande honra representar os Estados Unidos no desfile que comemora a tomada da Bastilha em 1789, evento decisivo para o início da Revolução Francesa. Para a França, o evento foi o primeiro após o atentado de Nice, no sul do país, há um ano, quando 86 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas.
9h57.
Repita.
9h57. Inteligência dos Estados Unidos desconfia que Coreia do Norte tenha arsenal para sintetizar armas nucleares acima do imaginado anteriormente.
A constatação foi feita a partir de imagens térmicas da principal instalação nuclear de Pyongyang.
A varredura via satélite detectou um volume processado de plutônio, além do previamente projetado pela comunidade internacional.
O monitoramento também teria se deparado com sinais de possível enriquecimento de urânio que não eram conhecidos previamente.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara teve dívidas de campanha pagas pelo Diretório Nacional do PMDB.
Rodrigo Pacheco recebeu no final de maio R$500 mil referentes a despesas assumidas durante a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte.
O parlamentar ficou em terceiro lugar na eleição em outubro do ano passado.
O presidente da CCJ da Câmara teve um déficit de quase R$1 milhão na tentativa de assumir a Prefeitura da capital mineira.
Petrobras encaminha ao juiz federal Sérgio Moro pedido sobre o caso do triplex no Guarujá, no litoral paulista.
Os advogados pretendem recuperar os valores de uma possível conta corrente de propinas da OAS procedentes de desvios de contratos com a estatal.
Na sentença contra o ex-presidente Lula, o juiz federal determinou que a empresa seja ressarcida em R$16 milhões.
E a quantia ainda precisa ser corrigida monetariamente com um acréscimo de 0,5% de juros simples a partir de de dezembro de 2009.
Justiça acata pedido do Ministério Público e prorroga por mais 5 dias a permanência de Lúcio Funaro na carceragem da Polícia Federal.
A decisão do juiz Valisney de Souza Oliveira estabelece que o operador do PMDB fique no mesmo espaço até a metade da semana que vem.
Lúcio Funaro deixou temporariamente o presídio da Papuda para preparar os anexos da proposta de delação premiada.
Os principais alvos dele seriam o presidente Michel Temer e os ex-ministros Henrique Alves e Gedel Vieira Lima.
9h59.
Repita.
9h59.
Ponto final nessa edição de Jornal da Manhã, deste sábado, dia 15 de julho de 2017, sempre trazendo muita informação e prestação de serviços ao ouvinte Jovem Pan, mesmo no final de semana, né, Denise?
É, podem acompanhar toda a nossa programação, muita informação durante todo o final de semana e voltamos logo mais, né, Vitória Regina?
Exatamente, o plantão de sábado da Jovem Pan começa a 13h, com muita informação, todos os destaques do Brasil e do mundo, também aqui no final de semana, neste sábado.
Então, bom final de semana para todos, aproveitem muito esse tempo bom aqui em São Paulo e até logo mais.
Até mais, bom dia.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.